coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço.
Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito.
E fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo o amor.
Eu acho que deve depender de cada pessoa.
Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema.
Tento ser o mais invisível possível.
Estamos a dizer quem somos.
E a primeira frase que ele me disse foi:
fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões.
Um espetáculo que se fez por si próprio. Ela diz que há sempre um momento em que a ideia para um espetáculo começa a tornar-se no próprio espetáculo, mesmo antes de se começar a fazê-lo. E depois, imagino eu, é uma mancha gigante que toma conta de tudo, uma coisa avassaladora que transborda o quotidiano para ser o quotidiano de quem imagina e cria o próprio espetáculo. É isto a arte, a mancha gigante que engole quem cria. Como é que dos diários da Assembleia da República se ergue uma peça? Ela vai explicar. Guião para um país possível começou a ser idealizado no 25 de abril de há 2 anos. E em 2 anos muita coisa mudou. Arriscaria dizer que o país mudou. Está a mudar. Estamos a ver em direto um país em mudança. Vamos falar do que é hoje o teatro e se o teatro deve ter como princípio uma mensagem, um texto que inquieta e que nos leva à reflexão. O teatro ainda pode mudar a forma como vemos o mundo ou só ser distração da realidade? Sara é a convidada de hoje, atriz, encenadora, ativista. Foi o primeiro rosto da peça Catarina e a Beleza de Matar Fascistas. Entrou-nos de forma séria na retina. Nasceu e vive no Porto, depois de ter passado por Lisboa. Tem 33 anos, é metódica, muito aplicada no que faz, vegetariana, não fuma nem bebe. Tem uma cadela que parece ser um dos seus braços, a Pandora. Daqui a pouco mais de um mês estreará no Indie Lisboa o filme O Melhor dos Mundos, de Rita Nunes, em que Sara é Marta. Não deixa de ser irónico juntarmos aqui a peça Guião para um País Possível e O Melhor dos Mundos. Em que lugar estaremos agora? Sara Barros Leitão, hoje no Fala Com Ela aqui na Antena 1. Olá, Sara.
Olá, muito obrigada.
Obrigada por teres vindo ao Fala Com Ela.
Obrigada eu pelo convite, é um gosto.
Voltemos a esse 25 de abril de 2022, em que te apercebeste que tinhas um guião nas mãos, uma peça depois. Pensar que os diários da Assembleia da República dariam uma peça não te tinha ocorrido antes?
Não, esse dia 25 de abril de 2022, onde parece que éramos felizes e não sabíamos. Tanta coisa realmente aconteceu e tens razão, parece que o país também mudou nestes 2 anos, muita coisa mudou.
Ele está sempre a mudar, na
pois
verdade.
Pois está,
não é?
e isso foi uma coisa que me fui apercebendo também com esta longa investigação que tive nos últimos 2 anos, através dos mergulhos dos diários da Assembleia da República. Para quem não sabe a diferença, nós ouvimos muitas vezes falar nos diários da República, onde se publicam as leis. Os diários da Assembleia da República são transcrições fiéis e completas de tudo o que é dito na Assembleia da República, neste caso na sala das sessões, nas sessões plenárias, que é aquela sala em que nós mais costumamos ver na televisão. Existem as comissões, as salas das comissões de inquérito, mas depois há aquela grande sala que parece também ela própria um teatro, e onde muito se assemelha a um teatro, onde há performance, onde há plateia, onde há...
Há um palco, não é?
Sim, há muitos ingredientes que são parecidos com o teatro. A própria arquitetura é um anfiteatro. E nessa sala, tudo o que é dito, desde a monarquia constitucional, é registado por duas pessoas que se encontram ao centro da sala, sempre em silêncio, sempre invisíveis. Mas se olharmos bem, quando vemos aqueles 5 minutos de notícias em que aparece a sala das sessões, vemos essas duas pessoas sentadas numa secretária a transcrever e atentas a tudo o que acontece. E eu, como tenho algum fascínio por profissões invisíveis, fiquei logo fascinada quando descobri nesse dia, por acaso, que existiam relatos fiéis e completos de tudo o que era dito naquelas sessões. Como dizia, esses relatos já vêm desde a monarquia constitucional, são relatos muito antigos e que estão disponíveis na internet com acesso livre, qualquer pessoa pode consultar. E aos dias de hoje, o que é dito na Assembleia hoje, daqui a 3, 4 dias, fica já disponível. Portanto, os serviços da Assembleia são irrepreensíveis na velocidade, na rapidez, no... na forma como tem esta informação tão acessível, que acho que é também um serviço enorme à democracia, em que podemos, através desses diários, perceber o que é que ali foi dito.
Qualquer pessoa pode consultar esses diários.
Sim, estão ditos, estão na internet, é só consultar, estão de acesso livre. E então, quando me apercebi que este material existia, ele próprio em si já tinha uma peça de teatro lá dentro. Porque se a Assembleia parece um teatro, e se tantas vezes palavras ligadas ao teatro são usadas para descrever a atividade política, não passa de uma encenação, isto é tudo um teatro.
Que farsa!
Sim, que farsa! Você está a ser um ator político. Enfim, já temos tantas palavras que são ligadas, não é? Mas apercebi-me que os próprios diários, a sua mancha gráfica, é em si também um guião de teatro, porque tem tudo o que um bom guião de teatro deve ter. Tem personagens, tem conflito, muito. E tem
diálogos e conflito.
Tem diálogos, tem conflito.
Tem monólogos também.
Tem monólogos, tem à partes, que é uma coisa também muito comum do teatro e também muito comum do regimento da Assembleia da República, que faz parte, fazer aqueles à partes. E tem, enfim, tem.
Tem um incentivo ao aplauso.
Exatamente. E tem inclusivamente indicações, as chamadas didascálias, que são o que acontece e que ficam registadas em itálico, tal como uma didascália num guião de cinema ou de teatro, em que diz aplausos, protestos, longos protestos, pateadas, pancadas nos tampos das bancadas. Enfim, todas estas indicações cénicas me pareceram muito teatrais e com uma enorme vontade que tive logo de pôr isto em cena. Depois era só definir que diários é que eu queria usar. Então, enfim, achei que era simples trabalhar 50 anos. uma coisa difícil.
Coisa pouca, sim.
Coisa pouca. Mergulhei nos últimos 50 anos para contar uma parte, a possibilidade da história da democracia a partir de um lugar que é também ele uma conquista da democracia. Uma assembleia livre, plural, em que todos os partidos podem estar representados. Antes do 25 de Abril aquele edifício existia, mas não tinha o protagonismo que tem hoje. Era a Assembleia Nacional, onde se reunia o governo muito pontualmente. Não tinha qualquer função de escrutínio do governo, não tinha as funções que tem hoje. E hoje a Assembleia da República é um dos órgãos principais da nossa democracia. E essa possibilidade de discordarmos e de haver muitos partidos representados é a conquista da democracia, a discórdia também. Então quis fazer um espetáculo que viajasse por estes 50 anos a partir de tudo o que foi dito naquela casa.
É um best-of ou um worst-of?
Acho que é. É um bocadinho de tudo e ao mesmo tempo também não me proponho fazer nenhum best-of, nenhum worst-of, porque acabei por encontrar momentos que, não sendo nenhuma coisa nem outra, me tocavam emocionalmente por muitas razões. Descobri nesta pesquisa muita humanidade, muita diplomacia, muita interajuda,
que às vezes não está visível.
Exatamente. Lembro-me, por exemplo, de uma série de momentos que identificámos, que são momentos muito bonitos, que são as primeiras intervenções de deputados que nunca foram deputados, que foram eleitos às vezes por ciclos eleitorais, até nunca estiveram na Assembleia, portanto, e as suas primeiras intervenções são sempre de uma pureza, de uma ingenuidade, às vezes, de um nervosismo que qualquer pessoa que goste de teatro consegue identificar aqui momentos teatrais, não é? Em que alguma coisa pode correr mal, em que alguma coisa não está, poderá não correr como planeado, e isso é sempre muito bonito, mas também, por exemplo, os momentos de despedida. E no espetáculo acabei por selecionar uma longa cena de despedida de uma deputada que fez a sua última intervenção, no caso foi Odete Santos, e quando estreiei o espetáculo, ainda não foi em dezembro de 2023, não imaginávamos que íamos ter connosco apenas mais duas ou três semanas, como depois aconteceu. Por isso, quando selecionei esta cena para pôr no espetáculo, não foi nenhuma homenagem póstuma, foi sim a beleza daquele discurso que ela diz e que os outros deputados da esquerda à direita lhe dizem, a enorme diplomacia que têm para com ela. Lembro-me de um deputado do CDS que diz: senhora deputada Odete Santos, discordámos de tudo, discordámos em tudo durante todos estes anos, e no entanto a senhora deputada, pelo seu poder de argumentação e pela sua forma irreverente e única de discutir ideias, fui consigo para casa tantas vezes no pensamento, algo assim, estou agora a citar de cor, em que a senhora deputada me entusiasmou para eu pensar como é que eu podia rebater o seu pensamento, como é que eu podia encontrar o argumento para debater a sua ideia. Levei-a consigo tantas vezes para casa, fiquei sem dormir tantas noites a pensar nisto, por isso obrigada pelo crescimento que me obrigou a ter também.
Isso é arrepiante.
Isto é arrepiante e é comovente. Eu penso que esta cena é muito comovente.
Está retratada na peça.
Sim, entra na peça. Quer dizer, não esta parte em particular, senão não a dizia aqui, mas é tão bela a cena que tem muitas outras possibilidades que também entram na peça.
Deputados e deputadas estão identificados?
Então, isso foi uma questão que nós nos colocámos desde logo. Será que devemos pôr os nomes ou devemos omitir os nomes? O João Mineiro, que faz a coordenação da pesquisa deste espetáculo, ele é antropólogo e sociólogo e ele sempre me tranquilizou dizendo: não te preocupes, tu vais descobrir a resposta, o espetáculo vai acabar por te dizer se deves ou não identificar. E acabei por descobrir que há deputados e membros do governo que de facto são incontornáveis por muitas razões e que merecem essa nomeação por aquilo que dizem, seja porque é magnífico, seja porque envelheceu mal, seja por muitas coisas. E depois há tantos outros que, independentemente de terem todas as capacidades e o direito de também serem nomeados, a verdade é que acabei por... Porque uma coisa importante é que no espetáculo eu não escrevo uma única palavra. Todo o espetáculo, ele é apenas um corte e cose de tudo o que já foi dito. E às vezes há muito...
Portanto, é mesmo baseado em factos reais.
Sim, mas claro que depois a forma como nós os organizamos altera a forma como a coisa aconteceu. Eu misturo, eu numa cena só tenho vários momentos de vários anos e ponho tudo em confronto. E isso faz com que acabe por não identificar grande parte das coisas que estão ali. E, portanto, muitas das vezes refiro-me apenas como senhor deputado, senhora deputada, sem mencionar o nome, porque o nome não é importante para ali. É mais importante o ritmo que aquilo me traz. Agora, quando sinto que é mesmo necessário nomear, nomeio. E há muitas pessoas que são nomeadas e tento não ser sectária e tentei fazer esse exercício também. E acho que fui feliz nesse sentido. Não acho que seja um espetáculo nada sectário. E todos têm, da esquerda à direita, todos têm o seu momento de glória e de vergonha também.
Oh, Sara, já agora, porque falaste nessa questão dos estreantes, às vezes é comovente ver alguém que chega ali e vai cheio de imbuído de esse espírito de missão, não é? Quer mudar, quer às vezes corre mal, enfim, percebe-se um nervosismo. Tu tens algum antes e depois, no sentido em que apanhas um estreante e depois é como se mostrasses o que é que a Assembleia da República fez a esta pessoa anos depois?
Acho que no espetáculo não consegui ter esse virtuosismo de fazer esse exercício, apesar dele ser muito interessante, e se cá não tivesse a ideia antes, devíamos ter tido esta entrevista antes para poder...
Mas era curioso, agora fiquei a pensar o que é que a Assembleia da República, no fundo, o que é que a política fez a esta pessoa, não é?
Agora, não estando no espetáculo em particular, a verdade é que nestas reflexões que fomos fazendo e na pesquisa, isso se verifica, e verifica-se porque... Também há uma reconfiguração da própria Assembleia ao longo destes 50 anos. Acho que isto é uma coisa importante. Quando a Assembleia Constituinte, em 75, a quantidade de operários, de funcionários, de trabalhadores das mais diversas áreas irrompe completamente pela Assembleia e porque há muitos partidos também nessa Assembleia Constituinte e, portanto, é uma diversidade muito, muito, muito grande. Depois, a partir de certa altura, e, por exemplo, os intelectuais, temos muita gente, quer dizer, da camada da elite intelectual do país que está também ali representada junto com operários. Lembro-me desde logo Américo Duarte, um operário que é o primeiro a tomar a palavra na Assembleia Constituinte, junto com outras pessoas como Sofia de Melo Brainer, por exemplo, que também está nessa sessão. Portanto, são de facto realidades muito diversas e ao longo dos anos até aos dias de hoje há uma reconfiguração naquilo que são também as profissões que ocupam o cargo de deputados. Isto para responder à pergunta concretamente, houve uma altura em que era mais possível professores primários, enfermeiros e trabalhadores da construção civil poderem entrar na Assembleia como estreantes de deputados. Hoje os partidos transformaram-se também em máquinas já muito aliadas, muito grandes, e portanto chegar a deputado começa a ser muito difícil que seja de facto uma representação daquilo que são as profissões reais do dia-a-dia. As máquinas partidárias das juventudes, dos partidos, etc., começam a construir aquilo que vão ser os futuros deputados. E, portanto, há uma reconfiguração também das profissões que estão lá. Hoje, a maior parte das profissões são juristas, gestores, economistas, e há muito pouca representação de outro tipo de profissões. E isso também traz pouca diversidade no discurso, etc.
E menos inocência também.
E muito menos inocência, porque já vem com essa preparação. Mas posso dar uma história muito breve de um deputado que chega eleito da Guarda, e por acaso esse entra no espetáculo, mas não é identificado, mas ficam já a saber quem é se virem o espetáculo. Um deputado eleito veio da Covilhã, e chamado José Sócrates, que das suas primeiras intervenções foi propondo um projeto de lei para a legalização da prática do naturismo, porque achava que o naturismo, portanto o nudismo, era uma prática muito importante e que poderia trazer não só mais fluxo turístico ao país, mas era também uma prática que era feita por camadas intelectuais, de forma cívica, uma relação com o corpo, com a mente, e o discurso é muito hilariante na forma como aquele jovem deputado fala sobre o naturismo, e sobretudo quando sabemos que esse deputado era o engenheiro José Sócrates, e com tudo o que a vida entretanto trouxe, acabou por ser primeiro-ministro, enfim. E é curioso também ver essa primeira intervenção, por exemplo.
Como é que reagiu a Assembleia da República a esse discurso?
Foi, é claro, tudo o que são questões que tocam em temas. Há sempre os puritanos, não é? Que não aguentam discussões destas, portanto. Mas felizmente ele estava bem acompanhado por outras figuras também mais progressistas, que concordavam que aquilo, portanto, era importante, e portanto, a discussão acabou por se desenrolar, havendo praias em que isso deveria ser necessário, mas depois havia outros que punham logo a pedofilia e punham logo todos os temas à mistura. Enfim, essa desinformação continua até os dias de hoje, como é natural. Há setores mais conservadores que não conseguem conceber certas ideias, como, por exemplo, pessoas nuas.
Já vamos continuar a falar desta peça Guião para um País Possível. Para já vamos à tua primeira escolha, que é?
Então a minha primeira escolha é Graças à La Vida, da Violeta Parra, uma cantautora chilena, que não sei bem porquê, mas se calhar porque também me tinhas desafiado a pensar o que era um dia bom, e acho que um dia bom é também ouvir Violeta Parra e este hino à vida e a tudo o que ela nos traz.
Vamos ouvir então. A atriz, encenadora e ativista Sara Barros Leitão, hoje no Fala Com Ela aqui na Antena 1, a peça que construíste e encenaste, Guião para um País Possível, estará em cena este fim de semana em Lisboa, depois seguirá em digressão pelo país. O teatro tem um dever de alertar consciências, ou é o teu teatro que quer ter esta missão?
Acho que o teatro não tem o dever realmente de nada, e isso é o mais importante. Apesar de aquilo que me vai movendo para fazer espetáculos acabo por se confundir com temas que, enquanto cidadã, me movem também nas ruas e que acho que são importantes. Acho que é muito importante também, enquanto artista, continuar a preservar o lugar do teatro como esse lugar em que ele pode tudo e não deve ter de nada, deve só ser ele próprio. Acho que é muito importante em momentos até como estes que nós vivemos, em que achamos que o teatro tem essa função de educar ou de passar mensagens, é tão importante isso quanto continuarmos a encontrar no teatro lugares de beleza, lugares de distração, lugares também de contemplação, porque isso também é tão importante à vida, e sobretudo lugares em que não sentimos nenhuma instrumentalização das artes. Acho que às vezes, quando nos colocamos neste sítio das mensagens que queremos passar, estamos a entrar numa armadilha que pode não ser logo visível, mas eu penso que a instrumentalização daquilo que é o nosso trabalho é de facto muito próxima disso. E por isso acho que o teatro deve, mais do que nada, ser livre e ser aquilo que quer ser. O meu teatro em particular, aquele que me tem vindo a fazer sentido, ele tem surgido de urgências, de necessidades, de coisas que me inquietam, e elas confundem-se com a minha vida, confundem-se com as minhas preocupações, e por isso acredito que elas, por me tocarem, acabam por tocar noutras pessoas que também partilham dessas preocupações. Mas quando eu chego à sala de ensaio, se no período da pesquisa essas preocupações mais cívicas até podem ainda estar presentes, no momento em que estou na sala de ensaio acho que tento fazer apenas um bom espetáculo, e isso acho que já não é coisa pouca. Conseguimos fazer um bom espetáculo.
Tu estiveste em Lisboa vários anos, fizeste muita televisão, séries, telenovelas, cinema, continuas a fazer. Depois há um momento do regresso ao Porto. Esse momento está muito presente em ti. Tu decides ir para o Porto, criar a tua própria estrutura de teatro, deixar este lado mais... eu não quero ser injusta, mais folclórico, quase mais mediático, da televisão. Foi um momento, ou foi sendo uma construção de vários episódios que te fizeram não querer estar mais em Lisboa e regressar à tua cidade?
Acho que foram várias coisas, mas também há um momento. Acho que são as duas respostas. Quando venho morar para Lisboa, ainda não tinha acabado o meu curso. Também não foi uma coisa que eu desejasse ou que tivesse pensado. Foi circunstâncias da vida, uma oportunidade que surgiu. Pessoas da minha família que me incentivaram a aceitar a oportunidade, e ainda bem que vim. E depois os anos passam a correr e um projeto vem logo outro, e é muito engraçado que às vezes damos por nós e passaram assim 6 anos na nossa vida, ou de repente 10 anos, e nós nem tivemos bem controle sobre ela, fomos só aceitando as coisas.
Fomos sendo levados
e fomos também sendo contagiados com algum medo, também pelas circunstâncias em que vamos vivendo e com as pessoas com quem nos vamos dando. Esse medo também vai começando a surgir, que é: e se eu não tiver trabalho a seguir? Ainda bem que me convidaram para este, vou já aceitar. Mas sempre foi claro para mim, desde que vim morar para Lisboa, do que é que eu realmente gostava de fazer e onde é que eu gostava de estar. Tanto mais que quando às vezes tinha algumas entrevistas e me perguntavam: onde é que te imaginas daqui a 10 anos? Eu nem sei se verbalizava isso, mas eu imaginava-me sempre no Porto a fazer teatro. Então isso era engraçado, porque eu sabia que era ali que eu queria estar. Quer dizer, nada contra outras cidades, mas era onde eu sentia que conseguiria implementar o meu projeto e ter também a rede de suporte para poder fazê-lo.
Mas foi preciso sair do Porto para querer voltar ao Porto?
Neste caso foi preciso, porque eu saí muito nova do Porto e, portanto, nem tinha sequer perspectiva disto quando vim. Fui só levada pela corrente, perceber o que é que a vida me trazia. Entretanto, uma novela entra, depois vem outra e depois mais outra, e as salas de atores das novelas são coisas que eu recomendo muito pouco, porque são lugares onde se passa muito tempo sem se fazer nada, e esse lugar em que se passa muito tempo à espera sem se fazer nada, pode trazer conversas muito que me dão, a mim em particular, muita ansiedade, e também muitas delas que têm muito pouco interesse. E eu acho que quando nos rodeamos de conversas com pouco interesse, começamos nós a ficar também desinteressantes, e aquilo que eu ia sentindo era que isso me estava a contaminar, e portanto eu usava todo o dinheiro que tinha, que ganhava, e o facto de estar em Lisboa e o privilégio que era estar em Lisboa, até porque eu sou do Porto dos anos do Rui Rio, portanto sei muito bem o que é um Porto deserto de cultura, em que vejo as companhias todas a começar a fechar e o Rivoli a ser privatizado, e então de repente chego a Lisboa e há a Culturgeste e há a Gulbenkian e há o CCB e há o Festival Teatro da Almada e há o Dona Maria, há a garagem, há tantas coisas a acontecer, e então uso todo o meu dinheiro para consumir tudo aquilo que eu conseguia ver. E para mim era claro que eu trabalhava durante o dia nas telenovelas, mas depois eu só queria era sair a horas de conseguir chegar para ver teatro. E acabei por comprar um carro assim, em terceira ou quinta mão, para conseguir sair mais cedo do estúdio, mais rápido, para conseguir chegar a tempo de ver espetáculos, porque eu perdia muitos espetáculos porque não conseguia chegar a horas. E então, depois de comprar um carro, tinha a minha casa alugada e depois já tinha várias despesas e precisava de mais uma novela para pagar o carro e a casa e a vida que entretanto ia fazendo e a coisa ia andando. E há um dia em que eu lembro-me que estava ali na segunda circular. E pensei, eu estava a conduzir o meu carro e pensei, o que é que eu estou aqui a fazer? Isto não está a fazer sentido nenhum. Eu estou desesperada para ser convidada para mais uma novela, só para poder ter dinheiro, para viver numa cidade onde eu nem sequer quero muito viver, mas para poder trabalhar num sítio onde eu não quero trabalhar, para pagar um carro que eu nem sequer quero ter. Quer dizer, o que é que eu estou a fazer à minha vida? E então, nesse dia, tive vontade de seguir pela placa A1 até ao Porto, mas não o fiz e assim que a oportunidade surgiu, comecei a transferir progressivamente a minha vida para o Porto, onde na verdade consegui progressivamente começar a fazer teatro, que era aquilo que eu realmente queria fazer. E isso só aconteceu no Porto. A história poderia ser diferente. Tentei várias vezes, de várias maneiras, que isso tivesse acontecido em Lisboa, mas eu simplesmente não conseguia furar. Eu penso que o facto de fazer muitas telenovelas também não ajudava a conseguir entrar no
meio teatral. Pode ser estigmatizante.
Sim, acho que era, mas eu também era muito nova. Agora, na altura achei que era mais esse estigma. Hoje eu também olho para trás e penso, eu saí daqui de Lisboa com 26 anos e já achava que estava no limite de tudo, eu não consigo furar. E agora eu penso, só tinha 26, também é normal que ninguém me quisesse.
Agora só tens 33.
Pronto, e agora só tenho 33, é verdade.
Em breve vai estrear o filme da Rita Nunes, em que és a protagonista, a Marta, O Melhor dos Mundos. Fiquei a pensar, perante um cenário de uma catástrofe natural, onde é que te esconderias no Porto?
Pois não sei. Isso é difícil, porque tenho de responder à questão, que é se eu quero ou não sobreviver à catástrofe, não é?
Também é
porque
verdade.
Se eu não quiser sobreviver, há sítios magníficos para esperar pelo fim do mundo. Mas se eu tiver a coragem de ver que mundo é esse depois do fim do mundo, enfim, há um lado mais racional que procura um bunker, não é? Para nos escondermos, um sítio onde seja possível sobreviver. Mas eu de facto não sei se quereria sobreviver ao fim do mundo, até porque eu acho que na verdade andamos todos em contagem decrescente até que ele chegue, e a fechar os olhos a todas as evidências que nos entram por todo lado, pelas janelas quando abrimos e está um calor insuportável e logo a seguir a chover e continuamos a negar as alterações climáticas. Eu acho que a ameaça do fim do mundo é muito presente. No caso do filme da Rita, a ameaça é bastante concreta. O filme é sobre uma possibilidade de um sismo em Lisboa. Acabei por, enfim, conheço bem a história do sismo de 1755, acabei por conhecê-la melhor também com o filme, e todas as questões mais científicas ligadas a essas possibilidades, mas o facto é que acho que quem é de Lisboa vive mais esse medo e essa ameaça do que quem é de fora. Eu não cresci com esse fantasma, como sinto que outros amigos que são de Lisboa cresceram, e no caso da Rita Nunes, que escreveu e que realizou, acho que isso é uma coisa que a acompanha de facto, porque ela é de Lisboa e isso é uma coisa que a acompanha, essa possibilidade. E o filme passa-se um bocadinho no futuro, em 2020 e poucos, no momento em que os cientistas conseguem monitorizar o fundo do mar em tempo real e por isso conseguem ter informação em tempo real da atividade subaquática. Ou seja, conseguem perceber se vai ou não haver uma atividade sísmica em breve, sendo que nunca há bem certezas.
Mas há um risco.
Há um risco iminente, e o filme passa-se nesse momento de risco iminente de sismo em Lisboa. E o que é que isso acontece? O que é que isso faz acontecer à cidade?
O caos.
Pois, na verdade, poderá ser o caos, e acho que o filme joga muito bem precisamente como é que se lida com a informação. Acho que ele é também um dilema ético. O que é que nós fazemos com esta informação? Se nós dissermos, vai ser o caos.
Se não dissermos,
estamos a pôr em causa a nossa própria profissão enquanto cientistas. Então o que é que nós fazemos com isto? Podemos salvar vidas, mas também podemos destruí-las, porque as pessoas podem entrar em pânico, podem se começar a matar, a sair da cidade. E então o filme passa-se sobretudo nesse dilema ético de o que é que se faz quando se tem a informação. E por isso é que eu acho que ele é tão bom e tão bonito.
Aquela Marta, protagonista, tem um bocadinho de ti, inflexível, aplicada, para além de ter a onda, que na verdade é a tua cadela Pandora.
É verdade, a minha cadela Pandora entra no filme com o nome Onda, foi o nome mais próximo daquilo que uma dramaturgia do filme poderia ter, ou seja, onda sísmica, e aquilo que é o próprio nome dela, Pandora, Onda, para ver se ela conseguia responder ao nome, porque ela não é assim muito bem educada, para cinema sobretudo não é. A Rita Nunes, quando falou comigo para este filme, foi a primeira vez na minha vida que me aconteceu uma realizadora convidar-me diretamente já com um papel. Isso nunca me aconteceu na minha vida. E sobretudo com a premissa de que espero o tempo que precisares para que o possas fazer. Podemos trabalhar daqui a um ano e meio, dois anos, acho que este papel é para ti. Isso acho que é de uma generosidade e de uma...
E ao mesmo tempo de uma responsabilidade para ti,
de uma responsabilidade enorme, claro, mas também... Enfim, nunca pensei que me fosse acontecer uma coisa destas, e por isso agradeço-lhe imenso a confiança que ela teve nesse sentido. Mas acho que talvez a Marta seja mais parecida comigo do que aquilo que eu própria quero assumir, porque também parte deste lugar, não é? De uma realizadora que escreve uma personagem, imaginando-me já nela, desde o momento em que abro a primeira página do Word para a escrever, e que depois me convida e que vai adaptando também os diálogos e a ação e a cena. Então acho que ela tem a ver comigo, porque eu estive na cabeça da realizadora desde o momento em que ela a imaginou. Claro que há coisas que são difíceis aceitar que é tão parecido, mas se calhar é por isso que somos mesmo parecidas.
Eu acho que sim. Voltemos ao guião para Um País Possível. Seria triste dizermos foi o país possível?
Não sei.
Porque fiquei eu a pensar, sim. Será que ao longo dos tempos temos vindo a dizer... Foi o país possível, tem sido o país possível.
Acho que a acessão do possível tem essas duas possibilidades de conotação. Uma mais triste, como foi o possível, como não deu para ser melhor. Mas ao mesmo tempo, o país possível também pode ser aquele que em conjunto conseguimos. E eu acho que gosto mais de me agarrar a esta ideia, porque eu acho que a democracia também é a arte do possível. E não nesse sentido de não dá para fazer mais, mas no sentido de olha nós tão diferentes, olha como conseguimos, olha o que nós conseguimos fazer de forma tão diferente. E, porque a verdade é que nós somos todos muito diferentes uns dos outros. E já não estou a falar das questões partidárias. Dentro da nossa família, nós somos todos tão diferentes. Às vezes sento-me com pessoas da minha família e penso, será que eu falaria com esta pessoa se ela não fosse da minha família? Ela é tão diferente de mim, o que é que nos une? Eu não tenho nada para dizer. E este mundo está cheio de pessoas tão diferentes, tão distintas umas das outras, e no entanto a Assembleia da República representa, com todos os defeitos que tem, o melhor que consegue, aquilo que é esta representação tão diversa que nós temos. E eu acho que não se pode gostar da democracia só quando ela nos agrada, também temos que gostar dela mesmo quando ela nos desagrada mais, como por exemplo, no meu caso pessoal, é o resultado destas eleições, em que fico triste com aquilo que acontece, em que me deixa desalentada e fico a pensar o que é que andamos a fazer, como é que nós resolvemos isto, quem são estas pessoas. Mas não se pode gostar só quando nos agrada. E eu acho que a democracia é a arte do possível, porque ela, Hannah Arendt diz que a democracia não é apesar de discordarmos, ela é precisamente a possibilidade de discordarmos. E eu acho que é esse o possível, mesmo com ideias tão diferentes, foi possível fazer muitas coisas. Mesmo com 50 anos e com tantas tensões e com tantas características, com crises económicas, com resgates do FMI, com tantas coisas, foi possível a legalização de adoção por casais do mesmo sexo, casal homossexual, foi possível a interrupção voluntária da gravidez, foram possíveis tantas coisas, foi possível reverter uma série de leis laborais que prejudicavam os trabalhadores e que agora lhes dão mais direitos. Foi possível tanta coisa e continua a ser possível tanta coisa. As creches gratuitas, os manuais, os transportes públicos em algumas cidades. É possível. E então eu acho que gosto mais de me agarrar a esta ideia de, mesmo discordando, mesmo sendo muito diferentes uns dos outros, a democracia é esta arte do possível. De em conjunto nós vamos conseguir perceber o que é que nos une, o que é que nós temos em comum, eu e tu. E vamos conseguir, nesse possível, encontrar alguma coisa que mude o mundo.
Repara, esse exemplo que tu deste há pouco entre o Odete Santos e o deputado do CDS.
Por exemplo, sim.
É um grande exemplo.
Sim.
É um grande exemplo. Apresentas-te como atriz, encenadora e ativista. Será possível um dia, quem te ouve, e tu tens uma capacidade oral impressionante, a forma como articulas o teu discurso e o apresentas, será possível um dia seres desviada para a política?
Não.
Sabes que não?
Acho que não. Aliás, mesmo essa palavra tem começado a fugir um bocadinho das minhas biografias e das minhas... Primeiro porque comecei a ter cada vez mais respeito pela palavra ativista, e depois porque... Eu penso que há muitas formas de ativismo.
Como é que tu és ativista já agora?
Sim, acho que o ativismo, eu tenho tanto respeito que, do modo geral, diria que é muito importante não dissociarmos o ativismo de movimentos coletivos. Eu acho que os movimentos coletivos são essenciais e, aos dias de hoje, então, é essencial conseguirmos encontrar, mais uma vez, aquilo que temos em comum com outras pessoas. Ser-se ativista sozinho é uma coisa um bocadinho fraudulenta nesse sentido.
Somos ativistas para o coletivo.
Sim, acho que isso é muito importante, encontrarmos esses movimentos coletivos onde nós podemos entregar a nossa força de trabalho para um repto comum, aquilo que temos em comum com outros. Apesar de tudo, acho que há outras formas de ativismo. Por exemplo, eu acredito que, até porque as pessoas são todas também muito diferentes e nem todas têm as características ou as capacidades de poder estar em movimentos coletivos. Por exemplo, uma mulher com vários filhos, que é mãe sozinha, com vários trabalhos, não consegue, nem lhe pode ser exigido que no final desse dia consiga dedicar parte do seu tempo a um movimento sindical. E isso não lhe pode ser exigido, mas não é por isso que ela não consegue, por exemplo, na educação que dá aos seus filhos, no dia-a-dia, na forma como fala na mercearia, como trata os outros, não consegue exercendo esse ativismo mais individual. Ao mesmo tempo, eu acredito que sempre que tens uma conversa desconfortável e não foges a essa conversa, tu estás a fazer ativismo. Acho isso importante. E hoje em dia, cada vez mais, há muitas conversas desconfortáveis que nós, de repente, quando damos por nós, estamos a ter dentro de um táxi ou com alguém num café ou com alguém na mesa de Natal da nossa família. E não fugir a essas conversas desconfortáveis, achando logo que é impossível dialogar com aquela pessoa que pensa tão diferente de nós, e investir todo o nosso pensamento, eu acho importante. Por outro lado, tenho-me afastado da ideia de ser ativista, porque também me tenho afastado um bocadinho de... Nesta fase da minha vida não consigo estar tão ligada a movimentos coletivos como tive nos últimos anos, e por isso acho importante dar esse lado a quem dedica a
quem
seu
leva
tempo.
A tocha, quase, não é?
Sim.
Tu neste momento não levas a tocha do teatro, mas não...
De outras maneiras, mas eu acho importante que darmos a palavra ativista a quem merece realmente, porque é muito difícil levar para a frente associações, sindicatos, movimentos coletivos e lutar diariamente. É um trabalho diário e muito, muito, muito cansativo. E assim, o meu maior reconhecimento é para pessoas que acreditam nas revoluções coletivas e que não desistem desse lado coletivo.
Que engraçado, tinha aqui uma pergunta que ia saltar, em que te perguntava: ainda acreditas no poder das pessoas e das suas revoluções?
Pronto.
Está respondido.
Sim.
Ativista, de momento não, vamos deixar quem pode nesta
Sim,
altura.
É isso.
E política, vamos citar alguém na Assembleia da República, não sei se foi na Assembleia da República, se foi fora da Assembleia da República, Jamais.
Bem, não é mesmo uma aspiração que tenha, apesar de também não sei o que é que a vida me vai trazer e que vontades é que vou ter daqui a uns anos. Portanto, não tenho a certeza se posso responder desta forma taxativa, mas
porque
se eu
um
hoje
dia vamos buscar essas declarações,
é isso,
não é?
É isso, mas se me perguntares daqui a uns anos imaginas-te, não imagino, portanto não consigo imaginar-me. Eu acho que também é muito importante, apesar de haver muitas pessoas cidadãs que podem até ter, de forma do seu poder retórico muito grande, podem até ser bastante galvanizadoras e levar para a frente uma série de pessoas consigo e de ideias. Eu respeito demasiado também o trabalho político para achar que eu própria poderia fazer, por exemplo, e ao mesmo tempo também respeito bastante o trabalho artístico para achar que ele também tem o seu lugar e também tem o seu papel na sociedade. E eu acho que o meu contributo é fazer bons espetáculos e enquanto eu conseguir ir criando esses bons espetáculos, acho que estou a dar o meu contributo à sociedade de alguma maneira. Inspirando pessoas, fazendo-as conseguir pensar em coisas que no seu dia-a-dia não conseguiram pensar, porque não têm o tempo, o dinheiro e os meios, como eu, enquanto artista, para estar numa sala de ensaio a pensar sobre essas coisas. Então, enquanto eu puder fazer isso, acho que é esse mais o meu caminho.
Sara, o que é um dia bom para ti?
Um dia bom é um dia... Há muitas possibilidades de dias bons, mas acho que é um dia em que estou na cidade do Porto, onde vivo e de onde sou e onde me sinto bem. Se tiver sol, tanto melhor, mas também pode chover, porque também tem o seu encanto quando chove. E quando posso estar de bicicleta a mover-me de um lado para o outro, mesmo na cidade do Porto é possível, com as bicicletas elétricas, não nos deve demover esses altos e baixos de nos deslocarmos de bicicleta. É um dia em que estou com a minha cadela, com pessoas de quem gosto, e é um dia em que estou na sala de ensaio a explorar com outras pessoas que acreditaram nos meus projetos. E estamos todos juntos a imaginar e a construir uma coisa que ainda não existe e que pode ser que um dia exista. E isso é um mundo de possibilidades. E isso é muito bom.
O que é que vamos ouvir na despedida?
Vamos ouvir o Fado da Tristeza, de José Mário Branco, com uma letra em coautoria com a Manuela de Freitas. Não queria acabar de forma triste, mas acho que é uma música tão bonita e uma letra tão bonita, e é uma música um pouco menos conhecida do Zé Mário, e acho que nestes 50 anos do 25 de Abril, no mês de Abril em que estamos agora a falar, e pensando também que 50 anos depois também é tão triste alguns sítios em que chegámos, um Fado da Tristeza.
Vamos ouvir então. Obrigada por teres vindo ao Fala Com Ela aqui na Antena 1, porque ainda vamos conversar mais um bocadinho no podcast. Sara Barros Leitão, hoje no Fala Com Ela, há pouco falavas dessa questão familiar, quando nos confrontamos com alguém da família e perguntamos se esta pessoa não fosse da minha família, eu teria algum tipo de relação com ela, porque não temos rigorosamente nada a ver uma com a outra, mas aqui estamos. As conversas em casa, isto para gosto sempre de pensar no que foi a vida das pessoas muito novas, não é? Que pais tiveram, que conversas ouviam, porque as conversas em casa são sempre determinantes para o que viremos a ser, ou para o que não queremos ser. És apoiada pelos teus pais?
Sim, sou, e tanto acho que as conversas em casa são importantes, que de uma forma até um bocado assustadora, tivemos um programa chamado Conversas em Família, não é? Ou seja, tanto esta ideia de que as conversas vão de facto influenciar, que em tempos existiu esse programa, não é? Das conversas em família, com... Enfim, noutro tempo que não é o meu, mas que é um bocadinho assustador pensar nisso. Mas os meus pais apoiam-me bastante, muito em tudo, e não só os meus pais, de uma série de rede familiar, e eu estendo também a família a outras pessoas que se vão cruzando na nossa vida, muitos amigos que vamos fazendo, que acabam por se tornar muito importantes para nós, no nosso crescimento, no... porque eu acho que a família em si é uma espécie de um ensaio do mundo, porque nós não escolhemos e temos mesmo de aprender a lidar com, desde logo, com toda aquela diversidade, aquelas tensões, aqueles dramas todos, e acho que isso nos vai ajudar, quer nós gostemos mais ou menos, a perceber que o mundo é também ele diverso e contraditório. E sobretudo acho
que a família é um bom ensaio.
É um ensaio do mundo, sim, e eu acho que ela sobretudo também nos ensina que é possível amar pessoas com quem discordamos muito, e isso acho que é uma das grandes tensões da vida. Lembro-me há uns tempos de uma entrevista do Gregório do Vivier a um podcast cá em Portugal, quando ele esteve cá recentemente, em que ele falava que o Bolsonaro tinha crescido muito também com uma ideia dele ser exatamente como o meu pai. Esta ideia, ele é como o meu pai, ele sim, ele é um bocado homofóbico, é um bocado racista, mas ele é boa pessoa, ele é como o meu pai. O meu pai também é assim. Enfim, quando eu digo o meu pai, claramente não estou a falar do meu, mas esta ideia de que nós conhecemos alguém assim na nossa família e conseguimos amar essa pessoa, então também amamos o Bolsonaro e conseguimos desculpá-lo por ser assim, com esses desvios. E isso é interessante pensar nisso, de que a família nos mostra que de facto é possível não estarmos tão afastados como nós achamos que estamos de pessoas que nós não conhecemos de lado nenhum, ideologicamente, porque há laços afetivos de pessoas que nos mudaram as fraldas e que hoje nós não conseguimos conversar com elas, mas elas tiveram ali para nos socorrer nos primeiros minutos das nossas vidas, não é? E eu acho que essa tensão, enfim, não tenho resposta para isto, estou só a identificar que acho, e não é por acaso que a maior parte dos autores escreve sobre família e sobre a família enquanto o micro ensaio do mundo, e que os dramas familiares são dramas políticos, são dramas sociais, são enfim, são experiências sociológicas, porque de facto é na
como
família,
o Bergman tão
como
bem
o Bergman
retratou,
por exemplo, claro.
E eu estava a pensar que seria uma peça de teatro. Todas as famílias têm um Bolsonaro.
Pois.
Todas as famílias têm vários, não
é
um só. Tu és altamente profissional, levas muito a sério as coisas, pelo que percebo e pelo que me disseram também. Que criança foste? Foste uma criança muito crescida?
Acho que sim, acho que fui muito crescida, e também porque me disseram a mim, mais do que eu própria ter essa consciência, acho que é a imagem que as pessoas me vão passando, de que sempre fui muito crescida, muito autónoma, e também fui muito desafiada a ser autónoma e crescida, por um lado. Por outro, também pude brincar muito e tive muita liberdade nessa infância. Então, acho que foi assim um balanço muito bom entre os meus pais. Sempre me perguntaram tudo o que eu queria, o que é que queria vestir, o que é que queria comer. Aceitavam sempre os meus ritmos e os meus tempos, aceitavam as minhas decisões, e portanto sempre me consultaram muito em tudo isso, e eu fui aprendendo também o peso da responsabilidade por não querer jantar e ficar sem comer, ou por querer ir para a escola de t-shirt e ter frio, e isso foi-me mostrando que as minhas decisões têm impacto, não é? De forma muito concreta na minha vida, mas ao mesmo tempo também fui muito estimulada por toda a gente que me rodeou na minha infância, a começar pelos meus avós, que são muito brincalhões, e tenho uma família muito didática nesse sentido. Fui muito estimulada a brincar, a imaginar, e acho que assim a minha primeira experiência teatral é a garagem dos meus avós, são as salas em que toda a família assiste a coisas, e nós ensinamos coisas uns para os outros, em que brincamos todos muito, com os meus tios. Acho que o facto de ter uma família muito brincalhona me fez...
Empurrou.
Sim, e me fez ser uma criança também muito livre e muito imaginativa nesse sentido.
Sara, a última pergunta deste encontro, depois de te perguntar o que é um dia bom para ti, o que seria um dia bom para Portugal?
Uau, essa é mais difícil. Enfim, deixa-me pensar uns segundos, porque vivemos tempos tão complexos, que poderíamos refugiar-nos às vezes em micro-conquistas, coisas que foram menos más e que por isso devemos celebrar, e acho que isso também não é coisa pouca, aos dias de hoje podermos celebrar pequenas coisas. Por outro lado, acho que apesar de tudo o que nós vamos vivendo, também Portugal está repleto de dias bons e de dias bons também para a democracia. Vivemos agora uma transição de pastas entre governos que foi irrepreensível e que isso é bom, isso é um dia bom. Nós olhamos para os Estados Unidos, olhamos para o Brasil, olhamos para outros exemplos até na própria Europa e percebemos que as ameaças à democracia também lá estão, mas que, por exemplo, na transição de pastas entre governos não acontece dessa forma. Isso dá-nos alguma esperança de que ainda há dias bons em que as coisas ainda conseguem ter essa urbanidade, essa diplomacia, ainda conseguimos viver isso.
Acho e que haver é diálogo.
Esse diálogo, sim. Agora, também acho que serão dias bons aqueles em que, se não forem conquistas, pelo menos não existam retrocessos em alguns direitos sociais, humanos e laborais, que na verdade eu temo e que acho que estão muito próximos. Ouvimos na semana em que estamos a conversar declarações que me deixam... Nem sei bem qual é o adjetivo, mas declarações sobre o aborto, sobre o que é a família tradicional, sobre aquilo que é a identidade de género das pessoas, sobre aquilo que é o papel da mulher na família, enquanto mãe, enquanto maternidade, que são tão bafiantas e que vêm tão de outro tempo. Durante a campanha eleitoral ouvimos outra vez regressar uma discussão que está mais do que encerrada em Portugal, que é a interrupção voluntária da gravidez. E temos visto por todo o mundo, por exemplo, o aborto ser uma das primeiras medidas que governos bastante à direita começam por implementar. É logo são os corpos das mulheres os primeiros a ser a arranjar coisas para fazer contra, que eu acho que serão dias bons aqueles em que conseguirmos melhorar salários, melhorar direitos laborais, avançar com alguma legislação, como por exemplo a eutanásia, mas serão também dias bons aqueles em que passou mais um dia e conseguimos não voltar para trás. E acho que estamos numa fase em que isso também deve ser conquistado, também deve ser celebrado, porque me parece que podem vir tempos sombrios nesse sentido.
Celebramos então a um país com muitas possibilidades. Não a um país só possível, mas com muitas possibilidades. Sara, muito obrigada por teres vindo ao Fala Com Ela.
Obrigada eu pelo convite, foi um gosto.
A coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço.
Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito.
E fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo o amor.
Eu acho que deve depender de cada pessoa.
Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema.
Tento ser o mais invisível possível.
Estamos a dizer quem somos.
E a primeira frase que ele me disse foi:
Fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões.